MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O primeiro artigo da Constituição Federal de 1988 destaca que nosso país, a República Federativa do Brasil, constitui-se em Estado Democrático de Direito, ou seja, somos uma democracia. Mas afinal, o que é que isso significa? O que significa viver num país democrático? E mais, o que seria o oposto disso? Esta é a pauta da semana no MP no Rádio, que traz como convidado nesta edição o Procurador de Justiça Mauro Sérgio Rocha, do Ministério Público do Paraná, que também é professor universitário, especialista na área de Direito Constitucional. Doutor Mauro, começando pela definição mais geral do termo, afinal, o que é democracia?
Olá, Tomás. Já iniciamos por uma pergunta difícil, né? Porque você procurar, de certo modo, densificar ou conceituar a democracia, claro que a gente poderia pegar algumas janelas para fazer o enfrentamento dessa conceituação. Mas nós diríamos assim, muito rapidamente, para que as pessoas possam compreender, que o destino, as escolhas acerca dos nossos destinos, a escolha sobre os nossos modos de vida, sobre a nossa própria vida, essas escolhas estão nas mãos do povo. E não na mão de um monarca, não na mão de alguém que esteja ou se diz espelho de algo divino, ou de alguém que, de certo modo, incorpore algo diferenciado do que o poder que decorre diretamente do povo. Então, democracia, em síntese, se resume no governo do povo. Nas mãos do povo estão as decisões.
Certo. E por que que nós dizemos que o Brasil é um país democrático?
Tomás, depois de um largo período, que você bem conhece, que todos nós conhecemos, tivemos uma passagem, portanto, né? E nós desejamos o rompimento com aquele Estado que se instalou no país pós-64.
Que foi um regime, como o senhor disse, que tinha alguém que decidia e que não era o povo.
Claro, necessariamente. Então, você já estabelece um recorte. Então, você observa, esta passagem de um regime que alguém decidia por nós, para que possamos nós decidirmos, né, isso acontece, né, com os movimentos que ocorreram, especialmente, não só, mas especialmente nos anos 80, nós também os conhecemos, mas com a implementação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, né? E o rompimento, portanto, com aquele regime anterior. Então, naquele momento, nós fizemos uma escolha. Nós dissemos, olha, de certo modo, os contornos do nosso futuro, o que nós queremos para a nossa vida em sociedade, nós vamos decidir. Não queremos que ninguém decida por nós.
E do ponto de vista jurídico, o que é que nós podemos dizer que faz com que um país seja democrático?
Bom, você tem várias questões que podem ser observados aí. Mas eu diria o seguinte, nós primeiro precisamos olhar a Assembleia Nacional Constituinte, que deu ensejo, portanto, à Constituição de 88. Lá foram firmadas premissas ou, de certo modo, princípios, vamos chamar assim, que nortearam a elaboração da Constituição de 88 e, acima de tudo, se estabeleceu ali algumas limitações para o desenvolvimento futuro. Vale dizer, especialmente na tutela e defesa dos direitos fundamentais. O que eu quero dizer a mais sobre isso? Eu quero dizer que nós temos vários mecanismos de visualização dessa situação que você me pergunta. Viver juridicamente numa democracia significa que eu tenho uma separação não retórica, mas uma separação nítida de poderes. Eu tenho, por sua vez, instituições permanentemente verificando o que é produzido ou não produzido pelo Estado. Eu tenho, de certo modo, um funcionamento, de certo modo, relacionado a uma possibilidade de examinar, criticar e decidir de modo diferente. Ora, ou apontar outros caminhos, ou, acima de tudo, permitir que eu possa estabelecer as escolhas diretamente ou por meio dos meus representantes. Então, significado de democracia juridicamente falando, é ter uma separação clara de poderes, instituições fortemente funcionando e, acima de tudo, sempre nas mãos do povo brasileiro, o direito ao voto, o direito, de certo modo, de fazer as suas escolhas.
Isso é bem interessante, especialmente aí no contraste. O senhor falou da decisão nas mãos do povo. Nós tivemos um período de exceção no país, né, que foi um regime militar, em que não havia tanto essa independência dos poderes, porque o executivo, na mão do regime militar, do governo militar, interferia no judiciário e até no legislativo. Por exemplo, caçando políticos, por exemplo, demitindo, né, exonerando ministros do Supremo Tribunal ao seu bel prazer. Então, alguém decidia pelo povo,
perfeito,
né, e não era o povo que decidia. Agora, a Constituição de 88, então, que veio depois do fim do regime militar, estabeleceu claramente essa independência dos poderes, não é? E trouxe também um papel também muito independente do Ministério Público na fiscalização desses poderes. Isso caracteriza uma democracia, essa independência dos poderes que cria um equilíbrio para que um não abuse do outro. Essa é uma das características.
É uma das características. Agora, veja o interessante disso, Tomás. Se você observar constituições outras que foram criadas em regime não democrático, você também vai observar ali ligeiras nuances de separação de poderes. Mas, insisto, aí é uma questão retórica. A Constituição de 88, ela estabelece uma separação e estabelece também instrumentos para que eu possa, de certo modo, visualizar essa separação, essa independência, essa harmonia, para que não haja preponderância de um poder em relação ao outro, né? Para que mesmo o Ministério Público, que tem esse poder, dever de agir, também tem as suas limitações constitucionais. Então, todos estão, de certo modo, submetidos ao texto constitucional, de certo modo, buscando uma harmonização nessa atividade. Agora, o que difere uma situação da outra é que lá é simbólica, ela traz. E aqui
sim,
é real.
É real.
Essa é a diferença.
E essa Constituição limita o poder do Estado sobre o cidadão.
Naturalmente. O conceito de Constituição, na sua mínima expressão, se eu pudesse reduzir ao máximo o conceito de Constituição, ela significa pelo menos duas coisas. Limitar o poder do Estado e garantir direitos fundamentais. Por isso que a Constituição, eu sempre digo, é a mão amiga da democracia. Porque é por intermédio dela que nós vamos, de certo modo, fazer prevalecer a vontade da maioria, todavia, e isso é muito importante, sem que possamos, sem que seja possível, fragilizar ou extinguir a vontade das minorias. Porque essa maioria hoje momentânea, amanhã poderá deixar de ser. Então, o grande desafio hoje do regime democrático brasileiro, que é um regime democrático de direito, isso é importante que se diga, é fazer prevalecer a vontade da maioria, que é uma das expressões da democracia, porém, nunca, 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 em desprestígio total aquilo que as minorias também pensam. Por isso que esse sopesamento, esse equilíbrio, só nos é permitido por esse abraço que a Constituição dá no regime democrático.
Doutor Mauro, para deixar a coisa ainda mais clara, o que é o oposto de uma democracia? Quais são as características dos regimes não democráticos ou antidemocráticos?
Mas você tem inúmeras expressões de regimes antidemocráticos, mas podemos exemplificar o uso da força estatal para impor os seus convencimentos à população. Isso é ditadura, isso é autoritarismo, isso é antidemocrático. Você calar a voz do povo brasileiro, seja por intermédio dos seus representantes ou por intermédio de instituições, a exemplo da imprensa, do Ministério Público e assim por diante, essa é uma manifestação autoritária, antidemocrática. Então é preciso estar atento que essas manifestações, elas não decorrem apenas da literalidade ou de uma expressão direta de um texto, mas dos comportamentos do dia a dia. Dos comportamentos do dia a dia que você retira se você está diante de um regime autoritário ou não. Porque você pode muito bem ter estabelecido algo como independência de poderes, harmonia entre poderes, mas no dia a dia você ter o quê? Uma sobreposição de um em relação ao outro. Você pode ter uma mordaça no Ministério Público, você pode ter um calar da imprensa. Do meu modo de enxergar as coisas, é uma forma autoritária de se funcionar.
Perfeito. E como é que o Ministério Público atua para garantir a manutenção do regime democrático?
Tomás, essa pergunta talvez reconduza ao que é a essência, o DNA do Ministério Público. Você bem retratou ou expressou na sua abertura e diz, olha, o Brasil, nos termos do artigo 1º da Constituição, é um Estado democrático de direito. Portanto, você concilia democracia e constitucionalismo. Muito bem, eu falei que são temas que se abraçam e não são temas que se repelem. Isso é importante que se diga. Às vezes eu ouço dizer, olha, mas a democracia sofre com o constitucionalismo e vice-versa. Absolutamente. Se bem entendidos os conceitos, né, são conceitos que operam com vasos comunicantes. Feito esse recorte, eu diria para você o seguinte. Quando você vai estudar o Ministério Público na Constituição, na formatação que o Constituinte lhe deu lá em 88, diz que o Ministério Público, dentre outras coisas, é defensor do regime democrático e é defensor da ordem jurídica. Veja, democracia, Ministério Público, defensor do regime democrático. Estado de Direito, Ministério Público, tutor da ordem jurídica. E não há expressão maior da ordem jurídica que não seja a tutela da Constituição. Então, o Ministério Público tem dois papéis relevantíssimos. Ele está, portanto, incumbido de dar sustentação aos dois pilares da Constituição da República Federativa do Brasil, democracia e Estado de Direito. Como que ele faz isso? Bom, várias formas. Uma delas, participando ativamente do processo eleitoral, no sentido de fiscalizá-lo, para que a vontade do povo brasileiro se expresse sem nenhuma restrição, sem nenhum condicionamento e sem nenhum desvirtuamento. Assegurar que a manifestação de vontade, que a minha escolha se faça de modo soberano. Esse é um ponto. De outro lado, implementar a cada dia, dioturnamente, incansavelmente, direitos fundamentais. Porque a partir do momento que eu implemento direitos fundamentais, eu coloco, eu insiro as pessoas nos patamares mínimos de cidadania e elas podem, portanto, realizar melhor essas escolhas. Então, o papel do Ministério Público é dos mais relevantes. Fazer com que esses dois mecanismos passem a ter verdadeira efetividade. Democracia e Estado de Direito.
Muito importante. O senhor fala de garantia de direitos fundamentais. São aqueles direitos que estão na Constituição e que são os direitos de todos os cidadãos.
E que são os direitos humanos, né? Não deixam de ser os direitos humanos.
E como é que cada brasileiro, cada brasileira pode auxiliar nesse processo de manutenção, de garantia do regime democrático? O que, que merece a nossa especial atenção nesse tema? Para cada cidadão, para cada pessoa.
A construção de uma verdadeira e real democracia, do meu modo de enxergar, Tomás, passa por um convencimento de cada um acerca do seu papel neste tecido, nesse ambiente social. Aí você pergunta, o que eu posso fazer? Primeiro, interessar-se pelas questões que interferem nas nossas vidas. Não parece algo muito, vamos dizer assim, banal e até comum, dizer, olha, nós só nos preocupamos com as eleições, quando do voto, depois não sabiam sequer em que deputado, senador, governador, etc. E o que, de certo modo, é verdade. Então, interessar-se pelas decisões, interessar-se pelas decisões, portanto, políticas, esse é o primeiro passo. Nós estamos aí com uma reforma da Previdência que afeta diretamente o povo brasileiro. Manifestar-se democraticamente, agir democraticamente, significa inteirar-se do que está acontecendo. Agora veja, interessar-se não em relação a necessariamente aquilo que nos é trazido a conhecer. É preciso revelar também o que está por detrás disso. É preciso interessar-se verdadeiramente e não com aquilo que nos chega porque quer que nos chegue. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes nos é simplificada uma situação. Muitas vezes nos é trazida uma situação de que os fins justificam os meios e é essa preocupação que nós precisamos ter no regime democrático. Tá? É preciso estar atentos, vigilantes, para que em cada decisão do poder constituído, dos nossos representantes, possamos nós também expressarmos as nossas vontades, as nossas inquietações e, acima de tudo, no regime democrático, a crítica construtiva. A crítica para dizer, olha, eu não quero isso, não obstante a maioria assim entenda. Né? Isso é importante.
Perfeito. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.